Aleluia. Nós estamos ministrando o curso Maturidade no Espírito e essa é a matéria Tipos de Oração. É a nossa terceira aula. Nessa aula, nós vamos compartilhar a respeito do poder do louvor, como é vital que todo crente aprenda, de fato, a ministrar com louvor e adoração na presença de Deus. Essa é uma matéria importante, e apesar, nós não temos tempo de ensinar cada tipo de oração, ok? São apenas 6 aulas, e não dá para a gente ver tudo que envolve a oração. Mas na medida em que você recebe essa base, o Espírito Santo vai alargar seu entendimento com novas revelações, amém? Muito bem, sobre louvor, eu quero começar lendo com você Apocalipse capítulo 3, verso 7, que diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. O Senhor se apresenta para a igreja de Filadélfia como aquele que tem a chave de Davi. Você conhece essa igreja do Apocalipse? Eu creio que a igreja que vai ver o arrebatamento é a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Ok? Para essa igreja, o Senhor se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. Essa chave, ela é poderosíssima, porque ela abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. É uma coisa fascinante a palavra de Deus, porque para a igreja seguinte, a igreja de Laodiceia, né, o Senhor diz que está à porta. Ele está à porta batendo. E ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aquele que tem a chave de Davi, que abre qualquer porta, chegou diante da porta do coração da igreja de Laodiceia e não entrou. Não é fascinante isso? Por que ele não entrou? Porque ele não pode abrir? Ele pode todas as coisas, mas a respeito do seu coração, é você próprio que responde ao Senhor. É isso que ele espera, essa é a nobreza do céu. O que é a chave de Davi? Isaías 22 diz que essa chave não é apenas a chave de Davi, mas é a chave da casa de Davi. Olha o que diz: porém, sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então, a chave de Davi, na verdade, é a chave da casa de Davi. Mas o que significa a casa de Davi? Então, baseado em Zacarias 12, 10, a casa de Davi é onde foi derramado o espírito de graça e de súplica. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça. Então, o espírito da graça foi derramado aonde, meus irmãos? Sobre a casa de... Estão acompanhando o raciocínio? Então, o Senhor Jesus é aquele que tem a chave de Davi. Mas a chave de Davi, obviamente, é uma chave da casa de Davi. E a casa de Davi é o lugar onde é derramado o espírito de súplica e de graça. Então, colocando tudo junto, você entende que a chave de Davi está relacionada com o espírito da graça. Nós temos a chave da casa de Davi porque nós temos o quê? O favor sobre nós. O favor imerecido sobre nós. A graça de Deus sobre nós. Quantos dizem amém? Mas por que é chamado ou é chamada chave de Davi? Então, o fato de ser chamada chave de Davi é de fato algo importante. Por quê? Porque tem a ver com a vida do próprio Davi. Então, a vida de Davi foi caracterizada pelo quê? Louvor e adoração. Qual que é o contrário de louvor? O contrário de louvor é murmuração. Reclamação, ok? Nós às vezes somos apenas moralistas e dizemos: não, não pode ter tal comportamento, não, não pode fazer tal coisa, simplesmente. Mas às vezes não entendemos o porquê das coisas. Por que que a murmuração agride tanto a Deus? Por que que a reclamação agride a Deus? Sabe, a primeira expressão de Adão depois da queda foi o quê? Reclamar. O que que ele falou para Deus? A mulher que o Senhor me deu. Olha aí o que, que o Senhor me deu. O que, que ele estava fazendo, na verdade? Reclamando da mulher. Procurando um culpado. Ok? Então preste atenção. Reclamação é uma coisa muito grave, porque é uma, eu diria que é a maior expressão de justiça própria. Ingratidão é justiça própria. Ressentimento é justiça própria. Mas reclamação é também. Por que, que é justiça própria? Porque quem reclama está dizendo o quê? Eu mereço coisa melhor. Por que, que alguém tão bom quanto eu está tendo que comer isso? Está tendo que aguentar isso? Está tendo que fazer isso? Então nós vivemos num mundo cheio de reclamação, reivindicação o tempo inteiro. Não vivemos num mundo que tem louvor e gratidão. Só reclamação, ok? Por isso que não tem a bênção de Deus. Então o que o Senhor quer que haja no nosso meio? Louvor no lugar de reclamação. A respeito dos fariseus, o Senhor falou o que para eles? Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. O que, que o Senhor estava falando dos fariseus? Esse povo ninguém consegue aguentar. É isso que ele está falando. Quem consegue agradar essa gente? Porque Deus falou, vou mandar João para ele. João vai ter uma espiritualidade ultra severa, radical. Vai viver no deserto. Vai comer gafanhoto com mel silvestre. Não vai vestir roupas de palácio. Mas ele vai ser profeta do Senhor, cheio do Espírito. Mas os fariseus olhavam para João Batista e falavam o quê? Esse cara tem problema, meu Deus do céu. Como que alguém pode viver uma vida dessa? Não é? Como que alguém pode viver desse jeito? E Jesus disse que eles falavam que João tinha o quê, meus irmãos? Só pode ter demônio, um cara para viver numa vida miserável dessa. Mas aí o pai faz o quê? Tudo bem, então se você não gostou do estilo de João, eu vou mandar para você agora o meu filho. E o estilo dele é outro. Ele vai para a festa, ele dança com o noivo, com a noiva, ele transforma água em vinho, ele vai sentar, ele vai comer com você, vai tomar uma boa taça de vinho, vai rir junto com você. Os fariseus falaram o quê? Ah, esse cara é um bebedor de vinho, glutão, só quer saber de festa, não jejua, não faz nada. O que o senhor está falando? Eu fiz de um jeito, não resolve. Eu faço de outro, não resolve. Quem pode falar para essa geração? Essa mesma coisa pode acontecer às vezes, com certos crentes. Não tem nada que resolve para ele. Entendeu? Se você um dia prega uma palavra muito dura, é muito duro, pastor, é muito duro, é muito severo. Se você vai e fala uma palavra graciosa, isso é light, muito leve a palavra. Né? Se a gente faz um louvor, está muito alto o louvor. Se não faz o louvor, essa igreja está ficando antiquada, está morta. Né? Não importa o que você faça, ele vai reclamar. Se a gente canta, está muito alto o volume. Acho que quando ele chegar no céu, ele vai reclamar dos anjos. Dá para baixar um pouco? Entendeu? Ele vai olhar para o trono e vai dizer, Senhor, mas que é isso? Que claridade é essa? Para que tanta luz? Vamos baixar isso aí. Quer dizer, esse cara não pode ir para o céu, não. Não tem nada que resolve para ele. Então, se o espírito for esse, não espere bênção de Deus. Não espere suprimento do céu. Deus não abençoa quem se move baseado em justiça própria. Pastor, como é que eu sei que eu a tenho? Olha se você anda reclamando. Olha se você anda murmurando. Então, a chave de Davi está presente na vida de Davi. Por isso que é a chave. Davi, na sua casa, experimentou o espírito da graça. Mas na sua vida, ele experimentou a chave que abre. Não importa a circunstância, Davi vencia com louvor. Louvor. Vamos ver isso aqui agora mesmo. Davi era alguém tão focado no louvor, que essa foi a primeira coisa que ele fez. A história de Davi está intimamente associada com o tabernáculo. Eu sei que você é novo convertido, isso soa estranho para você. Tudo bem, eu estou contando para você, você depois pode pesquisar para você aprender mais. Não fique assustado de estar aprendendo tanta informação aí, tudo isso é bênção para você. Mas no Velho Testamento, existia um lugar onde Deus habitava, e era chamado de tabernáculo, inicialmente ele era uma tenda mesmo. né, tenda coberta de pelos de animais. E essa tenda, ela tinha três partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Mas a parte mais importante do tabernáculo era o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança. A arca da aliança, tudo isso é simbólico, né? E a arca da aliança simboliza o quê? A presença de Deus manifesta no meio do seu povo, ok? E Davi, ele era muito preocupado com essa arca. Por quê? Porque o que ele mais queria na vida era a presença de Deus. Para ele o que importava era a presença de Deus, né? Os músicos gostam muito daquela sequência de acorde, aquela harmonia, né? Aquela passada de bateria. Davi não, ele preocupado com a presença de Deus no louvor. Alguns irmãos são preocupados em cantar um certo tipo de corinho, né? É muito interessante observar isso. Quando as minhas filhas eram pequenas e eu colocava as minhas músicas no carro e elas tinham que ouvir, elas diziam: não troca, está muito triste essas músicas. Agora hoje eu ando com as minhas netinhas. É interessante, entra geração, sai geração, eu fico mesmo, mas as minhas mudam. E aí o que acontece? Elas entram no meu carro e elas falam: não quero essa música, essa música é muito triste. Ela tem 4 anos de idade. Entende? Por quê? Para ela, o que importa é ser do gosto dela, do estilo dela, do jeito dela, muito próprio, às vezes, dos irmãos mais novos na fé, que o culto é feito para ele, a imagem e semelhança dele, porque tudo é para ele, a música é para ele, a palavra é para ele, o louvor é para ele, quer dizer, o culto é para Deus, mas na verdade é para ele. Então, tudo é de acordo com a satisfação dele, mas Davi fazia tudo por causa da presença. O que Davi queria era a arca. Amém? Então o tabernáculo, ele tem uma história. Quando o povo de Israel entrou em Canaã, está lá em Josué, o tabernáculo foi colocado em Gilgal. Depois de Gilgal, ele foi levado para uma outra cidade chamada Siló. Depois de Siló, ele foi armado em Gibeon. Foram 3 cidades que ele ficou. Só que nos dias em que o tabernáculo estava em Siló, aconteceu um problema. Os inimigos de Israel, chamados filisteus, atacaram Israel, e o que eles fizeram? Levaram a arca com eles. Nós sabemos que Deus executou juízo contra o Deus deles, Dagom, e a arca voltou, mas a arca não voltou para o tabernáculo mais. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. O tabernáculo continuava lá em Gibeon, mas a arca foi levada para a casa de um sacerdote chamado Abinadab. Da casa, lá ficou 20 anos. Da casa de Abinadab foi levado para a casa de Obed-Edom, onde ficou 3 meses. Mas depois da casa de Obed-Edom, Davi pegou a arca e levou para onde? Para Jerusalém. O tabernáculo estava onde? Em Gibeon. Mas a arca agora estava onde? Em Jerusalém. E lá em Jerusalém, Davi armou um tabernáculo especial para ela, que a Bíblia chama de tabernáculo de Davi. Ele não tinha divisões, era a arca no centro. E durante 24 horas por dia, sacerdotes e levitas tocavam e profetizavam e cantavam na presença do Senhor. 24 horas, na presença da arca. Mas enquanto isso, lá no tabernáculo, continuava acontecendo os rituais todos os dias. Todos os dias, às 9 da manhã, às 3 da tarde, o novilho era imolado. Todos os dias, as pessoas iam lá oferecer seus holocaustos. Tudo continuou acontecendo, mas sem arca. Por quê? Porque não havia presença de Deus. Ficou só o ritual. O que o tabernáculo lá em Gibeon representa, então? Representa o cristianismo religioso sem presença de Deus. Eles têm os rituais, eles têm as doutrinas, mas não tem arca, não tem presença. Davi valorizava presença. A vontade de Deus é que você também valorize presença. Amém, meus irmãos? O tabernáculo de Davi, ele era uma alegoria de algo espiritual, né? No Novo Testamento, lá em Atos 15, diz que esse tabernáculo seria restaurado. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Então, nós vemos que o Senhor prometeu que ia restaurar o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi, portanto, era uma alegoria da igreja. Quando a igreja foi levantada, somos nós que tem a arca no centro e todos nós como sacerdotes ministrando continuamente na presença do Senhor. Ok? Nós que amamos e valorizamos a presença de Deus. Porque era assim que funcionava o tabernáculo de Davi. Lá não tinha sacrifícios, não tinha holocaustos. Só teve uma vez no dia em que foi levantado. É como a igreja, só teve uma vez lá no Calvário, quando ela foi levantada. Depois nunca mais, só sacrifícios de louvor, de ações de graças, 24 horas por dia. Então preste atenção, a chave de Davi, a chave que abre e ninguém fecha, está associada com louvor. Quem é que tem essas chaves? Quem entendeu a importância e vive no louvor. Amém, meus irmãos? Então, vamos ver na vida de Davi alguns exemplos. Eu acho isso precioso demais. De como Davi enfrentou suas lutas. E de como ele usava essas chaves para poder abrir e fechar as circunstâncias diante dele. Amém? Não importa qual é o problema que você enfrente, a vontade de Deus é que as portas estejam abertas para você. Se não há porta aberta, é porque está faltando chave. Está entendendo? Se a porta está fechada, é porque não tem a chave. E eu estou te contando qual é a chave nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Você quer saber então como um homem segundo o coração de Deus agia? Você nunca vai encontrar Davi murmurando. Nunca Davi reclamava. Mas ele diz, em todo tempo bendirei ao Senhor. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Essa é a história do homem segundo o coração de Deus. Vamos ver dois exemplos. Primeiro exemplo no Salmo 3. Se você for olhar aí na sua Bíblia, nos Salmos, você vai ver algo interessante sobre os Salmos. Os Salmos, eles foram escritos e normalmente, não são todos, mas muitos deles têm um cabeçalho em cima, um título. Não esse título escrito em negrito, não. É um cabeçalho. Esse cabeçalho está no original mesmo, no livro de Salmos. Ele conta em qual contexto aquele Salmo foi escrito. Ele conta em qual contexto Davi ministrou aquele louvor. Então, olha o Salmo 3. Qual que é o contexto em que ele foi escrito? Dá para ler na sua Bíblia? Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu... Vê que coisa impressionante. Davi estava mergulhado numa situação terrível, devastado pela traição do seu filho. Absalão deu o golpe de Estado, tomou o governo, diz a Bíblia que ele até possuiu as esposas de Davi, publicamente. Você tem noção do coração de Davi? Davi amava o seu filho. Amava profundamente. Então, a traição deve ter doído assim, terrivelmente. Davi podia estar cheio de amargura, ressentimento, autopiedade. No entanto, a palavra de Deus diz que ele cantou ao Senhor. Algo surpreendente sobre isso, não vou ler com você, mas lá em 2 Samuel, capítulo 15, verso 30, fala que ele cantou ao Senhor em cima do Monte das Oliveiras. É o mesmo lugar que o Senhor também suou sangue. E onde ele foi traído, onde Judas chegou com os soldados para prendê-lo. Foi lá, no Monte das Oliveiras, o mesmo lugar que Davi. Mas como é que Davi, o que ele escreve no Salmo? Ele não escreve alguma coisa cheia de autocomiseração. Olha a palavra dele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. Tu és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Olha a resposta daquele que tem a chave. No meio de uma situação de absoluta deslealdade e traição, o Senhor é o meu escudo. Ele é a glória sobre a minha cabeça. Amém? Quando você adora, quando você louva, você recebe de Deus. Nunca presuma que você está dando algo para Deus quando louva. Deus não precisa do seu louvor. Deus é Deus antes e Deus é Deus depois. Não é o seu louvor que faz Deus ser Deus. Quem precisa de louvar é você. Quando você louva, algo é acrescentado na sua vida. Amém, meus irmãos? O que é acrescentado? Alguém me perguntou esses dias, nós falamos de transformação da alma e nós lemos várias vezes 2 Coríntios 3,18 que diz: e todos nós com o rosto desvendado contemplamos como por espelho a glória do Senhor. E enquanto contemplamos, nós somos transformados. O louvor e a adoração talvez seja a maneira mais simples e mais prática de você contemplar o Senhor. Enquanto você louva, você é transformado na imagem do próprio Senhor, de glória em glória. Por isso que Davi disse: tu, Senhor, eras o meu escudo, tu és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. A Bíblia fala, já contei para você, Paulo e Silas, à meia-noite, estavam na cadeia. Antes disso, eles foram açoitados, foram presos. Estavam servindo a Deus, estavam fazendo obra de Deus. E, no entanto, o resultado foi terrível. Muitos de nós, às vezes, murmuramos no meio da dificuldade. Estou aqui fazendo obra de Deus. Nossos problemas não se comparam com o de Paulo e Silas. Mas veja, há muitos problemas na vida, às vezes, de alguém fazendo obra de Deus. Seja o líder, seja o obreiro ou o pastor. Estou aqui fazendo obra de Deus, mas olha aí, não tenho salário. Olha aí, estou fazendo obra de Deus, mas cadê o dinheiro para pagar essa necessidade? E o aluguel, e a dificuldade. Então, muitos de nós, no meio da dificuldade, não louvamos, reclamamos. Não nos levantamos para usar a chave que abre a porta, mas nos julgamos merecedores de algo. Larguei tudo, me tornei pastor, estou aqui servindo esse povo, olha como é que eles me respondem. Olha como é que eles fazem, né? Se enche de amargura e ressentimento, que também é justiça própria e tira o favor de Deus. Mas Paulo e Silas não tiveram essa postura, não ficaram tentando achar culpados, não acharam que outros é que eram responsáveis por ele, né? Por que nós estamos sozinhos aqui, Silas? Talvez dissesse Paulo. Onde estão os outros apóstolos? Nós estamos aqui abandonados, aqui no interior, né, da Macedônia. Não teve nenhuma postura dessa. A Bíblia fala que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Por volta da meia-noite, as costas dilaceradas, é o momento em que a febre vem, a inflamação, a infecção acontece nos ferimentos, a temperatura sobe, o mal-estar é grande, o desconforto é horroroso, mas à meia-noite eles cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam aquele louvor. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas. Por que abriram todas as portas? Porque eles usaram a chave de Davi. Quando eles louvaram, a chave de Davi entrou em cena. E a chave de Davi abre todas as portas. E soltaram-se todas as cadeias. Experimenta louvar no meio da luta. Quando você não souber o que fazer, experimenta louvar. Ok? Isso pode parecer às vezes uma sugestão meio piedosa, né? Religiosa, mas não é. É orientação bíblica. Experimenta louvar. Você vai ver o milagre de Deus. O Salmo 34 é um salmo que eu gosto muito. Talvez é o meu salmo predileto na palavra de Deus. Mas eu gosto muito mais porque você entende o contexto em que Davi escreveu. Então, se você pegar aí a sua Bíblia, eu queria que você fizesse isso, e abrisse lá no Salmo 34, você vai ver que ele foi escrito numa determinada ocasião. Olha o que diz: Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso, ele se foi. Então, o Salmo 34 foi escrito no momento em que, como é que eu vou dizer? Talvez o momento mais escuro da vida de Davi. O Salmo 34 é um retrato de como ele respondeu a isso. A Bíblia fala que Davi, fugindo de Saul, foi parar em Nob. Lá em Nob ele procurou o sacerdote e pediu a espada de Golias. Ele falou: onde é que está a espada de Golias? Porque ele queria algo, uma arma, alguma coisa, para ele lidar com a oposição que ele estava sofrendo. Isso mostra a crise de fé que ele estava passando. Golias era o adversário dele. Você não pode lutar com a arma que não ajudou Golias. Naquela guerra, Golias não foi ajudado pela arma dele. Por que você quer a arma dele agora? Mas Davi pegou a arma de Golias, e logo em seguida Davi foi fugir para onde? Para Gate. Gate era a cidade de Golias. E diz a Bíblia que ele então foi parar diante do rei de Gate. E os servos do rei reconheceram Davi e disseram: olha, rei, esse aqui é Davi, que as mulheres cantavam. Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Foi ele que matou Golias. Davi então teve medo, diz a Bíblia. Ficou muito amedrontado. E diz a Bíblia então que o rei mandou chamar Davi. E Davi, o que ele fez para se livrar daquela situação? Se fingiu de louco. Começou a babar, encheu a barba dele de baba. Começou a abraçar o poste, começou a fazer estripulias de louco. Você consegue imaginar o que que isso produz na sua dignidade? O que que é isso na dignidade de um guerreiro, futuro rei de Israel? Que as pessoas cantavam e louvavam as obras dele na rua, de repente ele está numa situação horrorosa dessa. Bom, isso tudo está descrito lá em 1 Samuel capítulo 21. Pega aí, vamos ler lá na Bíblia. 1 Samuel, capítulo 21. Olha o que diz. Vamos ler o verso 12. Verso 11. Porém, os servos de Aquis, que era o rei de Gate, lhe disseram: este aqui é Davi. Eles denunciaram Davi. Não é este que se cantava nas danças dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dele, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, porque me trouxeram a mim? Falta-me a mim doidos que me trouxesse mais um para cá, para fazer doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Aí o verso primeiro diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou aonde, meus irmãos? Na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, os homens endividados, os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Está entendendo todo o contexto do que eu estou dizendo para você? Davi está, vamos dizer assim, psicologicamente muito ruim, estava se fazendo de louco, fugindo. Agora ele não tem para onde ir, ele foge para uma caverna. Mas nessa caverna, diz a Bíblia, vieram a ele os endividados, amargurados, né, todos aqueles que não tinham rumo na vida, vieram para estar com ele. Por que eu estou te contando tudo isso? Só para você entender o contexto que Davi escreveu o Salmo 34. Qual foi o contexto que ele escreveu? Tenha isso em mente, ok? Agora vamos ler alguns versículos. Olha o que diz o Salmo 34. O que você diria para Deus no meio dessa circunstância? Olha o que Davi diz. Primeiro: bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, mas eu vou louvar. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Quem são os humildes aqui? Quem é que está ouvindo Davi cantar? São os amargurados, são os aprisionados, os rejeitados, estão ouvindo. Ouvirão e se alegrarão. Aí ele convida, ele fala: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Davi está convidando aqueles endividados, amargurados, para louvar com ele. busquei o Senhor e Ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. Não parece interessante que Davi esteja cantando isso no momento em que ele estava se fazendo de doido? Verso 5, eu não coloquei aí, mas eu quero que você leia na sua Bíblia. Olha o que diz: contemplai-o e sereis iluminados. Com quem que Davi está falando? Ele não está falando com Deus. Com quem que ele está falando? Com quem está junto com ele na caverna. Ele está cantando na caverna. Talvez a acústica é boa, todo mundo está em silêncio, está ouvindo a canção que ele está compondo para o Senhor, não é? Engrandecei o Senhor comigo, todos juntos, vamos cantar o refrão, é o que ele está dizendo. Depois ele diz: contemplai-o e sereis o quê? Iluminados. O que significa isso? Contempla o Senhor que você vai ser o quê? Transformado. Você sabe que aqueles homens que cantaram com Davi na caverna, depois foram transformados todos nos valentes de Davi. Eles mataram gigantes como Davi. Alguns enfrentaram leões dentro de covas como Davi. Se tornaram valorosos, diz a Bíblia. Quando é que eles foram mudados? Quando Davi aplicou alguma técnica neles? Quando é que eles foram mudados? Quando aprenderam a guerrear? Quando aprenderam como pelejar? Não, quando eles contemplaram o Senhor. Contemplai e serei iluminados. Todos juntos engrandecei o seu nome comigo. É Davi cantando com eles. E aí você vê como é que a mudança vai acontecendo. Depois diz mais, verso 6. Clamou este aflito e o Senhor ouviu e o livrou das suas tribulações. Como se ele dissesse: não tenha medo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não temos que ficar com medo mais. Mas ele estava com medo agora mesmo, o rei. Ele estava com medo agora mesmo de morrer. Mas quando ele começa a louvar, o medo vai embora. Porque ele entende, o anjo do Senhor está aqui. Depois diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz o homem que nele se refugia. Depois ele diz: os leãozinhos sofrem necessidades, passam fome. Porém, nós que estamos aqui buscando o Senhor, nenhum bem nos faltará. No verso 11 ele fala: vinde filhos, quer dizer, venham vocês que vieram para me seguir, venham filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aleluia, aleluia. Esse salmo maravilhoso, poderia falar de todo ele, só estou querendo te mostrar como foi que aqueles amargurados, endividados, se transformaram nos valentes de Davi. Se transformaram enquanto Davi usava a chave com ele. Lá em 2 Samuel capítulo 23, você pode ler depois os feitos que cada um fez enquanto era valente de Davi. Enquanto você usa essa chave, filho, você não pode evitar, você é transformado. Enquanto você louva, é inevitável, você é transformado. Quantos dizem amém? Ezequias, diz a Bíblia, foi o maior rei depois de Davi. Depois que Davi, seus descendentes, o maior rei que houve em Judá foi Ezequias. E nos seus dias, ele houve um avivamento, na verdade. A Bíblia fala lá em 2 Reis que não houve outro rei semelhante a ele. Mas ele fez algo interessante, que talvez seja essa história que permitiu esse avivamento. Ele usou a chave de Davi. Então, o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. E por causa disso, o Senhor fez de Ezequias o maior rei depois de Davi. Olha para cá, qual foi a ordem dele? Eu quero louvor, louvor com as palavras de Davi. Não é por acaso que é o maior livro da Bíblia. São 150 salmos. A vontade de Deus é que você pegue essas palavras e coloque na sua boca. Coloque na sua boca. Eu acho maravilhoso que o maior livro da Bíblia seja sobre isso. E a mais da metade dos salmos são salmos de Davi. Nós somos uma igreja que tem a chave de Davi. Nós somos casa de Davi. O Espírito da Graça foi derramado sobre nós. E o louvor está na nossa boca. Por isso as chaves estão nas nossas mãos. Nós vamos abrir aquilo que ninguém pode abrir. E vamos fechar e ninguém poderá fechar. O louvor, diz a Bíblia, é uma porta de esperança. Oséias 2,15: e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança. Interessante que o louvor não é só chave, o louvor também é porta. Ele é porta. E aqui diz que é porta de esperança. E ali cantará, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. O que quer dizer Acor? O que é o vale de Acor? Então, para você entender, você tem que conhecer um pouquinho da história bíblica. Mas quando o povo de Israel ia entrar em Canaã, eles foram conquistar Jericó, e a ordem de Deus era que ninguém podia tocar nada de Jericó. Tudo era do Senhor. Mas um certo homem chamado Acã resolveu pegar os bens para ele. E você conhece a história, ele foi condenado. Por causa de Acã, o povo sofreu derrota depois em outra cidade. De maneira que Acã tornou-se símbolo na Bíblia de perturbação. Então, quando a Bíblia diz, eu vou lhes dar ali vinhas, e o vale de Acor, Acor significa o vale de Acã, o vale da perturbação, o vale da tribulação. Amém? Então o Senhor está dizendo que ainda que você esteja nesse vale, ele vai te dar uma porta de esperança. E você vai cantar como nos dias da sua mocidade. Promessa de Deus. Quantos querem ver isso na sua vida? Também o louvor é que traz vitória. A Bíblia fala. Você sabe, na Bíblia os nomes têm significados. E não tem nome, é por acaso. Você às vezes não sabe entender o significado deles, as implicações, mas acredite, não está lá por acaso. E algo interessante é com relação a Judá. Judá significa louvor. Isso é uma coisa interessante. E Deus estabeleceu lá no livro de Juízes que todas as vezes que houvesse peleja, a tribo que saía primeiro, que ia na frente, deveria ser a tribo de Judá. Por quê? Porque o louvor é que vai na frente. O louvor é que vai primeiro. Juízes 1:1 diz, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor, primeiro irá Judá. E o Senhor vai entregar o inimigo nas suas mãos. O que significa isso? A primeira coisa que você tem que fazer é louvar. Não reclame, vigie a sua boca, não murmure. Não procure culpados, não procure responsáveis, não tente achar alguém para resolver suas coisas. Faça como Davi, cante com as palavras de Davi, apenas louve, louve. No meio da dificuldade, louve. No meio do ataque do diabo, louve. No meio do inimigo que se levanta, seja na boca de homens, seja apenas um ambiente espiritual, apenas louve. Apenas isso, louve. Louvor é também porta de riqueza. Vou encerrar com isso. Isaías 60, 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites. Mas os teus muros chamarás de quê? Salvação. E as tuas portas serão chamadas de louvor. Muito bem. A palavra no original aqui, quando diz que os muros se chamará salvação, é que a palavra salvação em hebraico, quem se lembra como é? Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus. Então lá Isaías diz que os muros têm um nome, é o nome de Yeshua. O Senhor diz que ele é muro ao derredor da sua igreja, ao seu derredor. Yeshua, a salvação, o Salvador, é que te guarda, é Ele que te protege. Mas a palavra de Deus diz que tem também uma porta, e essa porta é o louvor. E essa porta, diz o verso 11, tem que ficar continuamente aberta. Olha o que diz, as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia, nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Presta atenção, a vontade de Deus é que na sua vida a porta de louvor fique aberta continuamente. Continuamente libere louvor de Deus. Sabe uma bênção adicional que ele promete? As riquezas serão trazidas a você. Você não vai louvar para ter riqueza. Você vai louvar porque você ama o Senhor. Mas enquanto você louva o Senhor, na sua graça, vai te dar o que você nem está pensando. Riquezas serão acrescentadas na sua vida. Sabedoria vai ser acrescentada na sua vida. Porque pelas suas portas é que vão entrar as bênçãos do céu. Então, louve. Quantos querem louvar por um instante? Vamos ficar de pé. Vamos ter uns 2 ou 3 minutos apenas louvando ao Senhor.